mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Que há, minha camaradinha, que folga é essa?
Tá, olha, tô dizendo, tá falando comigo, Elton?
É com você mesmo, maninha. Então isso aqui é o quê, hein? A casa da mãe Joana, pra ir entrando assim, sem dar satisfação, nem nada, é?
Escuta aqui, ô meu chapa, quem é você?
Não interessa, aqui quem pergunta sou eu. E trata de ir respondendo logo. Quem é você, o que é que deseja? Vamos, dê logo o serviço antes que eu me esquente, tá?
Ah, é? O mocinho é esquentado, né?
É isso aí.
Ah, tá legal. Pois eu jogo água fria na sua fervura logo, logo.
Olha aqui, dona. Brincadeira tem hora, sacou?
Saquei.
O que que você quer, hein? Que história é essa de meter a mão na porta e ir entrando sem dar satisfação, hein? Me achou com cara de dor de pau, Zé?
Tá, e essa agora? Pra falar a verdade, meu camarada, eu achei você com cara de muita coisa,
olha aí,
sabe?
Ó.
Mas pra encurtar a arenga, eu vou logo dizendo. Sabe com quem tá falando?
E você? Sabe com quem que tá falando?
Ah, sim,
não dá. Olha aqui, não me enche a moringa que eu acabo te acertando, viu?
Ai, que discussão é essa? Significa...
Ô, Suzy!
Chefe! Há quanto tempo!
Mas que prazer,
obrigada.
Suzy. Ô, Jorge, esta é Suzy, a minha ex-assistente.
Nossa, então é essa aí?
Exatamente.
Que fora que eu dei.
Bem feito, tua barba cresceu, não é? É, mas deixa pra lá. Você tava na tua.
Eu conhecia você de nome e de fama, mas nunca tinha visto. Daí, né?
Bom, eu também fui entrando assim na marra, né? Tava no direito, né? Mas tem nada não, tá tudo bem. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
Mas diga, que novidade é essa? Você por aqui? Então já casou?
Ainda não, chefe. Meu noivo está viajando a serviço, sabe? É isso aí. Bom, mas eu vou lhe contar tudo e não lhe ocultar nada, chefe. É que eu vim pedir ajuda ao senhor.
Ajuda?
É.
Ué, pode contar com ela. O que aconteceu?
Bem, mas vamos sentando, né, chefe? Porque o caso é longo.
Ah, tem razão, desculpe, que esquecimento meu. Ô, Jorge,
não precisa dizer não, chefe. Já veio uma cadeira pra dona. Já
muito bem.
Aqui, ó, prontinho, pode sentar.
Agora sim. Obrigada, hein?
Bom, é isso aí. Vamos ao caso? Sim. De que se trata?
Bem, é o seguinte, sabe, chefe? Como o senhor sabe, eu moro num edifício de apartamentos ali no Flamengo, né? Edifício pequeno, né? 3 andares somente.
Bom, até aí eu sei. Mas onde é que eu entro?
Bom, o senhor entra se quiser, né? Nas cartas anônimas.
Cartas anônimas?
Sim, cartas anônimas, né? Fazendo ameaças e dizendo cada coisa de fazer corar um frade de pedra.
Como é que é? Corar um frade de pedra? Essa não. Pelo visto, já não se fazem mais frades de pedra como antigamente.
Então, trata-se de ameaças anônimas?
É isso aí, chefe. Ameaças anônimas.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Ameaças Anônimas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom, explique-se melhor, Suzy.
Bom, é o seguinte. De tempos para cá, começaram a mandar cartas anônimas para todos os moradores do prédio. Até para mim, chefe. Imagine!
E trouxe alguma das cartas com você?
Ah, trouxe uma pá delas. Veja, tá aí.
Deixa eu ver. Uhum. É, são muitas. Vamos ver o que dizem. Mas isso é um absurdo. Quem escreve estas imoralidades deve ser um paranoico.
É, para o senhor ver.
Ô Suzy, você não faz ideia de quem possa ser?
Ah, eu não faço a mínima, sabe? O senhor sabe que no edifício tem apenas 6 apartamentos, né? 2 por andar. Pouca gente.
Bom, vamos fazer um rápido levantamento de tudo. 6 apartamentos.
É.
Vamos começar pelos... do primeiro andar. Diga os números e descreva os moradores, Suzy. Jorge...
Preciso, deixa comigo, chefe. Eu estou anotando os babados.
Tá certo.
Tá. Mete os peitos, moça.
Bem, no 101 mora o senhor Adolfo, que é o síndico, né? É um velho militar aposentado. Mora sozinho e tem uma empregada que vem e vai todos os dias. É viúvo e tem uma filha casada. Gente fina, chefe. Cara, 100%.
Apesar de ser cínico, quer dizer, síndico.
É, isso aí. E aí ainda existem síndicos boa gente, é. Nem todos sofrem de delírio de poder, não.
É.
Pois é. Agora, no 102 é o apartamento do porteiro. Ele se chama Ribeiro.
Anotado, Ribeiro. É moço, velho ou mais ou menos?
Né? Oh, o seu Ribeiro tem assim mais ou menos uns 30 e poucos anos, né? É um mulato, alto, forte, meio caladão, mas um bom homem.
Adiante, Suzy. Bom, no 202 quem mora?
É, 202 moram mãe e filha. É, filho. Ela é viúva e se chama Zélia. E o garotão é Jairo. É, garotão como tantos outros, né? Tipo padrão para consumo geral das desamparadas da Zona Sul.
tá aí, chefe. Eu gostei da explicação. Tá tudo na cara. Mais na cara do que um par de óculos. Tipo padrão para consumo das desamparadas da Zona Sul. Tá aí, gostei.
É, você tem cada uma, Suzy. Você não muda nada, né? Muito bem. E a mãe do rapaz?
Bom, a dona Zélia?
É.
Ah, é uma viúva que ainda pode levar uma meia sola, chefe. É, mas muito recatada e respeitosa, né? Parece que tem aí uns caramingaus guardados.
A viúva assim não chove da minha horta. Ainda em forma e com tutuzinho de lado pros alfinetes, hein?
Adiante. No 201.
Bom, no 201 mora um casal, que é o ex-síndico, né? O seu Ivo e a esposa, a dona Vera. Um casal até simpático, são cheio da erva. Tutu ali não falta. Ah, ele era cientista e fez uma descoberta muito importante que vendeu para um laboratório americano e ainda tem uma boa percentagem na venda do produto, sabe, chefe? Tem casas e apartamentos que alugam, sítio, casa em Paraty, essas coisas, né? É, gente estribada, mas muito boa e amiga. Não mexem com ninguém.
Saquei, eu saquei. Gente boazinha é um inferno. Nasce, cresce e morre sem feder nem cheirar. Eu manjo, tio.
Que é isso, Jorge, que é isso. Muito bem, Suzy, prossiga. No 301?
Bom, no 301 mora a mamãe aqui, né, chefe?
Ah,
é, sozinha, como o senhor sabe. Agora, eu moro só desde que perdi meus pais naquele acidente, sabe? E eu, bem, eu a mim, o senhor conhece muito bem, né, chefe?
Eu anoto aqui, Suzy.
Ah.
Suzy Pedra 90, pau pra toda obra, etc, etc.
Epa, peraí, meu camaradinha. Tu não acha que tá botando muito etc e demais até eu?
Não, maninha. Etc nunca é demais. Morou?
Morei, sim. E no 302 mora a dona Cândida. É uma velhinha que é um doce, chefe. Bom, mas é surda que nem uma porca, sim. E talvez por isso mesmo não se mete com ninguém. O pai, do qual é pensionista, parece que foi general, marechal, uma coisa assim. Agora ela tem uma criada que vem a horas e vai embora. Vamos ver, chefe, tudo calmo e pacato. Vivemos na maior tranquilidade, até que começaram a chover essas cartas aí.
Quando começou? Eu quero dizer, a partir de quando apareceram as cartas anônimas,
bom,
Suzy?
2 meses, né, chefe? No começo todo mundo pensou que era brincadeira, né? Embora uma brincadeira de muito mau gosto. Sim, porque escrever essas barbaridades para pessoas pacatas é de muito mau gosto. O senhor não acha?
Claro, claro. Agora eu pergunto, e alguma das coisas que o missivista diz não serão verdades,
né? Ah, com nada, chefe. Aquela gente é toda família. Família mesmo, no duro. É, e acho que ninguém ia fazer nem a centésima parte das coisas que as cartas dizem. O senhor vai nos ajudar, não vai?
Claro, claro. Deixe as cartas aqui e convoque uma reunião com os moradores do seu edifício. É, digamos, hoje à noite, eu e Jorge daremos um pulinho lá.
Tá certo, chefe. Eu vou agora mesmo falar com um por um. A que horas o senhor vai?
Digamos, entre 8, 8:30, 9 horas. Está bem assim?
Ah, falou, chefe. Está ótimo. Estaremos à sua espera. E agora eu vou à luta. Bom, tchau, meus camaradinhas. E prazer em conhecê-los, hein?
Igualmente na mesma data, viu?
Não, você não me conhece mais, não, Sua?
Ah, desculpe, chefe. É que hoje estou baratinada.
Eu estou vendo, estou vendo. Nona.
Prazer em conhecer só para esse menino aí. Tá legal?
Obrigado,
até lindo, logo, legal. Hein, chefe?
Até logo, Suzy. Vai em paz, hein?
Chefe.
O que é?
Um peixão, essa sua ex-assistente, hein? Se eu trabalhasse com material desse.
Não fazia nada, Jorjão. É. Trabalho é trabalho. Isto aqui é uma repartição do governo. Um lugar de respeito.
Tá. Tô sabendo, chefe. Tô sabendo. Mas eu não sei se deixava passar, não.
Suzy é uma moça de respeito. Se você se arvorasse em um conquistador barato pra cima dela, ia estar mal. Ia, como dizem na gíria, se machucar.
Tá aí, chefe. Só tá foguedindo, hein? Já saca sua gíriazinha, gostei de ver.
Bom, chega de conversa. Vamos ler todas estas cartas para ter uma ideia mais sucinta do caso. Mãos à obra, Jorge. E então?
Chefe, quem escreveu isso aqui deve ser tarado, viu? Pra ele não tem ninguém no edifício que não seja maníaco sexual. Até a velhinha do 303 entrou na dança. Ele chama ela de
ninfomania.
É isso mesmo. Coitada da velhota. Se eu apanho um cara desse, chefe.
É, você deixou escapar o ponto mais importante, Jorge.
Que ponto, chefe?
As ameaças. As coisas que o missivista anônimo diz são terríveis, não resta dúvida. Ainda mais em se tratando de pessoas de bem e de moral ilibada. Mas as ameaças... veja bem, Jorge. Ao síndico, senhor Adolfo,
sim,
depois de acusarem de ladrão e conquistador das empregadinhas da redondeza e dar detalhes imorais de suas aventuras...
Que coisa, hein?
O homem ameaça matar com morte dolorosa e terrível. Ameaça pendurá-lo pelo...
Saquei, chefe. Que morte, hein, chefe? Deve doer pacas, hein?
A dona Vera do 201 chama de vigarista aposentada e ameaça cortar-lhe a garganta. Ao marido, o senhor Ivo, dizem horrores da esposa e dizem que pode vir a sofrer um desastre fatal. A dona Zélia do 202 dizem também uma série de coisas, depois terminam por insinuar que ela poderá comer ou beber veneno um dia desses sem notar.
Nossa.
Quanto ao filho Jairo, fazem uma série de acusações e falam em afogamento no arpoador. Para Suzy, dizem barbaridades e ameaçam com tiro. E até a senhora do 302, a tal velhinha de quem Suzy nos falou, dizem palavrões e fazem ameaças.
É isso, eu vi, chefe. Ó. Dizem qualquer dia desse, ela pode aparecer com a lã que usa para fazer tricô enrolada no pescoço e as agulhas enfiadas nos olhos. O cara é tarado, chefe.
E você reparou uma coisa, Jorge?
O que, que foi?
As cartas foram escritas à máquina.
Ah.
E todas na mesma máquina.
Peraí. Como é que o senhor sabe, chefe?
Examine bem os tipos, Jorge.
Olha.
Repare o M maiúsculo.
M maiúsculo.
Uma das pernas está meio apagada em todas as cartas.
É.
Sinal de que o tipo está um tanto gasto. Os As, os Os e os S estão sujos no centro. O que significa que a máquina não é limpa há algum tempo.
Relaxamento.
É. Finalmente, uma das traves do T maiúsculo também está meio apagada. Bom, Jorge, Hã? Vamos dar uma busca para ver se achamos a máquina em que as cartas foram escritas.
E isso vai ser uma mão de obra, chefe. No Rio de Janeiro tem máquina de escrever para...
Não precisaremos ter tanto trabalho. Para mim, quem envia as cartas anônimas é um morador do prédio.
Um morador, chefe? Mas todos receberam cartas.
Mais do que natural. Se alguém não as recebesse, esse alguém seria suspeito, não acha? Assim, o camarada escreveu uma carta também para si. E talvez... Sr. Jorge, talvez uma dessas cartas diga a verdade.
A verdade, chefe? Mas... Tá aí. Essa eu não saquei, chefe.
Acompanhe o meu raciocínio.
Vamos lá.
O camarada escreve mentiras para todas as pessoas. Mas quando vai escrever uma carta para si mesmo, conta coisas imorais, é bem verdade. Coisas terríveis, mas que são verdadeiras. Afinal, ele, mais do que ninguém, conhece a própria vida e o próprio comportamento.
Morei. Mas se é assim, o cara é um imoral. Todas as cartas falam de coisas do arco da velha. Se alguém realmente fez essas coisas todas...
Aposto que estou certo. Bem, vamos aguardar a hora da reunião.
Este é meu ex-chefe, o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. E veio para nos ajudar a achar o autor das cartas anônimas.
Graças a Deus. O senhor precisa pôr fim a estas imoralidades, seu inspetor. Só vendo que tiveram coragem de escrever para mim. Olha, estou com 70 anos e nunca na minha vida eu tinha lido tanta coisa suja. Nem sabia que existiam tantas palavradas. Santo Deus. Pra onde vai o mundo?
Ah, se eu apanho o calhorda que escreveu estas imundícies, nem sei o que faço com ele. Mas que dou-lhe um bom corretivo, não resta dúvida. É o que eu sempre digo. Pra certa qualidade de gente, só chicote, só mesmo chicote.
Eu não acredito em nada do que dizem as cartas. Pra mim é trabalho de algum desocupado que, não tendo mais o que fazer, diverte-se amofinando as vidas de pessoas de bem. E quando se cansar, desiste. É o que eu já tenho dito várias vezes. Por mim, o sujeito pode escrever quantas cartas quiser. Eu apanho a correspondência na caixa, separo aquilo que vejo que é de meu interesse, e cartas sem missa e vista eu jogo na lixeira sem abrir.
Você pensa assim, meu velho, mas nem todos têm sangue de barata. Eu, por exemplo, fico fervendo de ódio. Se pegasse o camarada ou a camarada, eu nem sei o que fazia.
Ah, se eu fosse ligar para as coisas que dizem. Imagine, inspetor, que chegaram a insinuar que meu filho não é meu filho e sim um... Bem, eu não sei se me compreende.
A gente manja, madame, a gente manja.
Se eu pego o pinto, eu estouro logo as puxas dele. Comigo é assim. Resolvi minhas paradas no tapa. Uma boa sessão de bofetões, fazia logo camaradinha, desistir de dizer safadeira.
Bem. Agora que já conheço todos, gostaria de fazer umas perguntas, se possível em particular. Temos uma sala reservada, um local, talvez em um dos apartamentos?
O meu escritório. Fica no apartamento do porteiro. É um quarto que transformamos em escritório do síndico. Ô Ribeiro.
Sim, senhor Adolfo.
Conduz o inspetor até o escritório.
Ah, sim, senhor. Faça um favor, doutor. Me acompanhe.
Com licença. Vamos, Jorge.
É pra já, chefe.
Por aqui. Olha, não repare na desarrumação, né? Que eu moro sozinho,
tem
né?
Tem nada não, meu chapa.
O escritório é esse aqui.
Muito bem. Uma mesa virou. Bastante com livros de registro, papéis, duas carteiras, uma... Jorge.
Que há, chefe?
Veja, uma máquina de escrever.
Tô vendo. E daí?
Mas isso não lhe sugere nada, Jorge? Uma máquina de escrever?
Bom, eu acho que... Peraí, chefe. O senhor não vai querer dizer...
Isso mesmo, Jorge. Talvez tenha sido nesta máquina que escreveram as cartas.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Ameaças Anônimas. Seguimos ouvindo a parte final da história de hoje.
Depressa. Coloque uma folha de papel na máquina, Jorge.
Deixa comigo, chefe. Prontinho, chefe.
Agora, hein?
Agora escreva o que eu vou ditar. Atenção, Jorge. Uhum. Isto é um aviso. Você não presta, mas terá o seu castigo mais cedo ou mais tarde. Pronto. É o quanto basta. Deixa eu ver.
Tá aqui, chefe.
Achamos, Jorge. Achamos. Oi? Foi nesta máquina e aqui no escritório do síndico que escreveram as cartas anônimas.
Mas como é que o senhor sabe, hein?
Propositadamente ditei uma ameaça hipotética, na qual entravam palavras onde as letras M maiúsculo, T maiúsculo, vários Os, As e S. Agora repare, Jorge, repare aqui. O M está com uma das pernas meio apagada.
É.
Como nas cartas anônimas.
Uhum.
O T tem a trave nas mesmas condições. E os As, Es e Os estão sujos no centro. Veja bem, ó.
É verdade, chefe. Mas então só quem pode ter escrito isso aí...
Por que que o senhor está olhando assim para mim, seu Jorjão? Não sei de nada, não, senhor. Nem sei escrever a mão, quanto mais a máquina. Assino o meu nome e olhe lá.
Quem mais usa esta máquina?
Ah, só o seu Adolfo para bater as contas, as cartas de interesse do condomínio. Só ele. Mais ninguém. Aliás, só ele e eu temos a chave da porta do apartamento e deste quarto aqui. Eu não escrevi nada, não, senhor. Portanto...
Portanto, só pode ter sido o coroa. Só pode ser ele, chefe.
Não. Nada de acusações precipitadas, Jorge. Vamos, antes de mais nada, interrogar o senhor Adolfo.
Absurdo. Digo e repito que isso não passa de um absurdo, inspetor. Por que me toma? Sou um homem de respeito, militar reformado, acostumado a acatar as leis e a ordem. Não sou um porco, um sujo de alma e de mente capaz de escrever todas aquelas imoralidades.
Mas as cartas foram escritas aqui nesta máquina. Como o senhor explica este fato?
Não explico coisíssima nenhuma. Nem tenho que dar explicações. O senhor, como policial, é que tem o dever de encontrá-las. Só sei dizer que não fui eu quem escreveu as cartas. Era o que faltava.
O senhor escreve bem a máquina?
Mal e porcamente, o catumiro, como se diz. Nunca me deu o trabalho de aprender a escrever a máquina. Eu bato com dois dedos e é o quanto basta para as poucas cartas que tenho a responder.
Eu também bato com dois dedos. A mão toda atrapalha, né? Parece duas aranhas andando pelo teclado.
Por favor,
né?
Senhor Adolfo, escreva alguma coisa para que eu possa fazer uma comparação.
Oh, perfeitamente. Com licença. Um momentinho, eu já vou bater.
Ó, tá bom.
Ó, aqui está, veja.
Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Isso é Shakespeare.
Eu manjo muito desse cara.
Veja, Jorge, compare a escrita do senhor Adolfo com a sua e com a de uma das cartas. Veja bem.
Deixa eu ver. Pra mim é tudo a mesma coisa.
Mas não é. A sua escrita e a do senhor Adolfo se parecem. Não apresentam as letras batidas de conformidade com a mesma força. A grosso modo, posso dizer que trata-se de escrita de pessoas sem prática de escrever a máquina. Já as cartas, veja bem. Reparem. Escrita irrepreensível. Trabalho de alguém que conhece o ofício.
O senhor quer dizer que foi escrita de um datilógrafo profissional, é isso?
Isso mesmo. Mas isso nós apuraremos. Onde estão as outras pessoas?
Bem, cada qual foi para sua casa. É hora das novelas, o senhor sabe.
Eu sinto muito, mas hoje vão perder os capítulos das novelas.
Eu faço questão de visitar um por um em seu apartamento.
Meu nome, como o senhor sabe, é Cândida, mas todos me chamam de Candinha. Desde os tempos de minha falecida mãe, Candinha.
Pois bem, dona Candinha, a senhora não desconfia de ninguém?
Não faço outra coisa, inspetor. Todos aqui pouco ligam para mim. Pensam que eu sou uma velha caduca e surda que nem uma porta.
Não é?
Ô, Jorge, que é isso?
Ah, não se incomode, inspetor. Eu estou mais do que acostumada com as grosserias e irreverências do mundo de hoje.
É, mas eu não admito, senhor.
Por isso, olha, eu faço-me de surda. É como diz o ditado, para ouvidos mocos, conselhos poucos. Se não ouço, ninguém se dá o trabalho de me contar fuxicos. E em contrapartida, também ninguém se preocupa em deixar de falar na minha presença.
É, espertinha, hein, vovó?
Vovó é o diabo que o carrega. Sou moça solteira, eu não tenho netos.
Bem, dona Candinha, o que é que a senhora pode dizer para nos ajudar? De quem é que a senhora desconfia?
Daquele cafajeste, filho da dona Zélia, do 202. Aquilo é um biltre. Ah, é um vagabundo. Eu não sei o que diga, inspetor. Aliás, como é toda essa rapaziada de hoje? Aquelas calças indecentes e apertadas que mostram mais do que escondem. Aqueles cabelos imorais, o modo de falar, de andar. Tudo, enfim. Aquilo não é um moço de bem, é com licença da má palavra, um instrumento sexual.
Não diga, dona, como é que a senhora sabe tanta coisa, hein?
Porque tenho olhos, e daquela janela que ali está eu vejo a calçada, eu vejo as poucas vergonhas que se praticam lá embaixo. E o tal de Jairo não tem mãos a medir. Olha, meu senhor, eu tenho pra mim que não há uma desavergonhada da vizinhança que já não tenha passado pelas mãos daquele indecente.
Passado pelas mãos, é?
Pelas mãos e por outros lugares que o decoro me proíbe citar. Olha, um dia eu cheguei a ligar pra Rádio Patrulha.
Ah, é?
É, mas como sempre, né? Quando chegaram, a festa já tinha acabado. E tudo ali, na calçada, numa via pública.
E era cedo? Era cedo, minha senhora?
Claro que não. Se a gente age às 10 horas, tarde da noite, de madrugada.
E a senhora na janela, hein?
Como toda velha, meu senhor, eu sofro de insônia, não é?
Também de abrigidice, né?
E a mãe dele?
Ih, uma viúva desassuntada. Em vez de rezar um terço ou se entregar a obras de caridade cristã, anda por aí em badalações de toda sorte. Não para em casa. Passa a semana inteirinha correndo com chia.
É, a senhora parece conhecer todos muito bem.
Se conheço. Eu sou a moradora mais antiga aqui do prédio. Todos os que estão aqui chegaram depois de mim. Mas apanhando um pouquinho aqui e outro pouquinho ali, eu acabei sabendo das vidas de todos. Eu sei, por exemplo, que a dona Vera, antes de se casar com o senhor Ivo, não tinha onde cair morta. Trabalhava num escritóriozinho de advocacia. E foi lá que conheceu o marido. Eu sei que a falecida mulher do senhor Adolfo, embora tivesse uma conduta irrepreensível, não era de verdade, de fato, sua esposa. Sei que aquele mulato porteiro, né, lá pelas tantas, da entrada empregadinhas. Ah, mas isso eu acho que deve ser natural. Um homem, né, vivendo sozinho, sem ter mulher que bem, tem que ter lá seus aconchegos, né?
Pode continuar,
né? Eu seria se não estivesse. Dava até pra gente pensar mal dele. E o senhor Ribeiro não tem jeito de ser um daqueles...
Coluna do meio, é? Ô, Jorjão.
É assim que chamam agora? Olha, no meu tempo eu tinha outro nome.
A senhora já sabe de coisa, hein?
Meu filho, o diabo não é esperto por ser diabo, e sim por ser velho.
Bem, dona Candinha, muito obrigado. E até qualquer hora. Passe bem.
Passe bem, meus filhos. Passem muitíssimo bem. Eu só disse o que me interessava dizer. Ninguém me leva no bico.
Uma mulher injuriada, inspetor. Creio que, pelo fato de ser viúva, as pessoas acham que obrigatoriamente eu tenho uma conduta condenável. No entanto, Deus é testemunha de que...
Eu compreendo, madame, eu compreendo. Nada posso dizer contra a moral ou o comportamento dos moradores desse edifício.
São todos pessoas de bom procedimento, inspetor. Felizmente, nosso prédio é pequeno e tem poucos apartamentos. Não é desses imensos onde tudo se mistura e mora gente de toda casta. Aqui moram pessoas de bem. Por isso eu comprei esse apartamento. Eu estava farta de viver em grandes colmeias. Eu escolhi esse apartamento por causa do tamanho do edifício.
O seu filho está?
Já ele deve andar lá pela rua. O senhor sabe como são os rapazes, né? Nada os prende dentro de casa. Tem seus colegas, suas namoradas. É natural.
Seu garotão tem muitas namoradas, né?
Se tenha. Às vezes eu gostaria que Jairo fosse menos mulherengo. Mas o que é que eu posso fazer? Nada, não é mesmo? Eu não quero que ele me ponha em conta de mãe carrasco, de super mãe, essas coisas.
Dona Zélia, a senhora não faz ideia de quem possa estar escrevendo as cartas anônimas?
Eu? Mas como é que eu posso saber, meu senhor? Como? Mas o que é que eu tenho, inspetor?
Socorro! Meu marido se matou!
Socorro! Santo Deus! Um apartamento ao lado, a voz de Dona Vera!
Vamos lá, depressa, Jorge, vamos lá!
Eu não entendo. Eu não sei explicar porque ele fez uma coisa dessas, meu Deus. Por quê?
Tenha calma, minha senhora, tenha calma. Procure controlar-se um pouco. Suzy.
Ah, estou aqui.
Um copo d'água com açúcar, Dona Vera. Leve-a para outro aposento.
Ah, deixa comigo, chefe. Venha, Dona Vera. Mas o que é isso? Tenha calma.
Eu não me conformo. Ele não tinha motivos para... Meu Deus, o que vai ser de mim?
Ah, coitada da dona, né? Mas por que o cara se matou, chefe?
Veja ali em cima daquela mesa. Uma carta.
Ah, deixa eu ver. É demais. Não posso suportar o martírio destas acusações à minha honra e à honra de minha mulher. Prefiro a morte.
Veja.
Outra carta anônima. Vamos ver o que, é que diz. Seu velho... Epa, coisa tá pesada, chefe. Nossa, só não diz aqui que ele é santo, nem sei porquê. E diz que a esposa, a Dona Vera, tem um caso com um garotão do 202.
Deixa-me ver estas cartas, fala.
Tome, chefe. Escritas à máquina, viu?
A coisa começa a se esclarecer.
Como é, chefe? Olha, eu não estou entendendo lhufa.
Pois eu estou, Jorge. O assassino foi esperto até certo ponto, mas acabou por trair-se. Venha comigo. Vamos procurar aquele garotão do 202.
O Jairo?
Ele mesmo. Com um bom aperto, ele vai acabar falando. Vamos lá.
Entra aqui. Entra logo, seu. Ou quer entrar na bolachada, hein?
O que, que é? Você não pode...
Ei, peraí, não pode...
Fico fazer isso calado, seu. Que é, não estou com paciência para aturar de garista não, tá sabendo?
Ah, pronto, chefe. Ele entrou no carro.
Que vão fazer comigo, hein?
Eu não sei de nada, não.
Tô sabendo. Você é um santo, né? Olha aqui, cara. Trate logo de dar o serviço todo, senão o pau vai comer solto aqui dentro.
Mas o que querem saber, hein?
A verdade sobre o seu caso com uma certa pessoa que mora naquele edifício. Uma pessoa que deve ter prometido a você mundos e fundos para que você mude de pouso.
Mas não, eu não
tenho... adianta, mocinho, não adianta nada. Eu sei de toda a verdade. Eu sei de tudo. Então... Vai falar ou prefere ser processado por explorar pessoas incautas?
O quê? Pessoas incautas?
É.
Elas? Pois sim. Aquelas duas
são... Ninguém quer saber o que, é que elas são. Isso a gente já sabe. A gente quer que você cante a música. E ou eu não me chamo Jorge Três Pernas Falado ou você canta bonitinho. Tá vendo essa bengala aqui, tá?
Tô, mas não me bata não, eu falo, eu conto tudo.
É isso aí. Eu gosto de gente valente como você. Geralmente é quem canta mais entoado. Todo cara metido a valente é bom cantador.
E então? Vamos lá.
Tá bom, eu falo. Olha que tudo começou...
Muito bem. Desculpem se os incomodei a estas horas, mas, como todos sabem, houve uma morte no edifício.
Um suicídio, santo Deus.
Suicídio? Dou por visto.
Um assassinato.
Ah. Assassinato? Que isso, chefe? O homem deu um tiro na cabeça.
Deram um tiro na cabeça do senhor Ivo.
Oh, mas ao que tudo indica, não é possível. Um homem tão bom. Depois...
Dona Vera, pode suspender a representação. Hã? Eu já sei de toda a verdade.
O quê? Eu não entendo.
Tá se fazendo de burra, é, dona? Eu explico. A gente tá farto de saber que a senhora tava em outra. Queria capim novo e seu marido coroa era um empecilho, né?
Mas eu...
Ah, não adianta, Vera. Eles me apertaram e eu deixei disso, né?
Você... Idiota! Cretino, imbecil!
Oh, mas o que significa isso? A senhora não pode ofender assim o meu filho, não?
Sei essa de filhos, Zélia. O inspetor está por dentro da verdade.
Oh, mas... eu não sei o que dizer.
Pois não diga, dona Célia. Eu sempre ouvi dizer que em boca fechada não entra mosca.
Mas afinal de contas, que diabo e confusão é esta? Eu não estou entendendo coisa alguma.
Eu explico. Jairo nunca foi filho de Dona Zélia. Era, como direi, era seu amiguinho. Um garotão que gostava de boa vida e que vivia às custas de uma senhora de posses.
Eu bem que sabia disso. Não me enrolam facilmente.
Acontece que Dona Vera, ou melhor, o senhor Ivo, marido de Dona Vera, tinha muito mais dinheiro do que Dona Zélia. Dona Vera ainda tinha sonhos. Queria aventuras. Morando no mesmo andar, não foi difícil para Jairo insinuar-se junto a ela. Contou-lhe a verdade a respeito de suas relações com a pretensa mãe. E então...
Então essa sujeitinha quis comprar Jairo para ela, não foi? Uma velha dessa, não se enxerga, não. Ele ia fugir comigo assim que eu me livrasse do Ivo e herdasse tudo. Eu diria que estava muito traumatizada e precisava viajar. Depois... Jairo partiria para ir ao meu encontro em Buenos Aires.
Cornalhas! E você, Jairo, que hipócrita que é, hein? Sujo, vendido!
Ei, fecha a matraca, coroa. Eu estava farto de seus ciúminhos bestas.
Mas isso é inacreditável. Gente, que eu julgava...
Julgava errado, meu mano.
Bem, mas o crime, as cartas...
Tudo premeditado há bastante tempo. O senhor Ivo era síndico antes do senhor, não era?
Sim, mas...
Pois foi quando o marido ainda era síndico que Dona Vera escreveu todas as cartas anônimas que só há pouco tempo resolveu enviar. E escreveu também uma carta de despedida para o pretenso suicida que era seu marido. Na verdade, sua vítima. E este foi o seu erro. Uma carta de suicida escrita na mesma máquina em que as cartas anônimas tinham sido escritas... E com o agravante de que todas foram escritas na máquina do escritório do síndico. Tudo preparado com antecedência. E hoje, tendo a polícia no prédio, ela consumou seu plano. Pegou a arma e atirou na têmpora do marido, que lia o jornal sentado em sua poltrona preferida. Mas, felizmente, quase todos os assassinos cometem pequenos erros. Dona Vera cometeu um bastante razoável ao escrever a carta suicida para o marido na mesma máquina em que escrever as cartas anônimas.
É, e como o senhor falou, chefe, ela dizia a verdade a seu respeito. Era verdade o que a carta insinuava. Dona Vera tinha um acerto com o garotão do 202. As cartas que ela recebeu eram as únicas a dizer a verdade.
Não, Jorge, não. As cartas enviadas a Dona Zélia também não mentiam.
É. Miserável! Vem cá! Mentira! Eu
Me Espera aí, espera aí! Vamos parar com
isso! Vai,
segura essa aí, deixa eu ver a outra! Vamos pro carro, Dona Zélia! Vamos pro carro! Eu quero ver se ela tem valente atrás da grade! Vamos lá!
Larga, me solta, moça! Eu não vou fazer mais nada, não! Eu vou é arrumar as malas desse cretino e jogá-las na rua agora mesmo.
Oh, mas, Zélia, você não pode fazer uma coisa dessa comigo. Olha o que eu juro quando eu ia. Eu juro que eu ia. Eu vou fazer um
negócio. De que é que a senhora está rindo, Dona Candinha?
Eu sabia de tudo.
O quê?
Você sabia? Por que então não disse?
Eu? Ninguém me perguntou. Eu não sou uma velha intrometida. Eu fico no meu canto e guardo pra mim o que sei.
Vambora, chefe. Vamos embora.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Ameaças Anônimas. Tomaram parte Adolfo Geraldo Velar, Ribeiro Laio Júnior, Vera Célia de Castro, Ivo Carlos Marques, Zélia Neida Rodrigues, Jairo Wilson Marcos, Cândida Auricéia Araújo, Suzy Lourdes Santana, Jorge José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Sonoplastia de José Marques, contra regra Isaías Silva. Operador Manuel Coutinho. Ensaio e direção Domício Costa. Na próxima semana, ouçam mais um teatro de mistério através das ondas da Rádio Nacional.